rádio faz história.
Sobrou até para o ministro Delfim Neto, que cuidava da pasta da economia no governo de João Batista Figueiredo em 1981, na ditadura militar. É, Dercy Gonçalves realmente não tinha papas na língua, né? Ela falava de todo mundo. Nesse áudio histórico que vocês vão ouvir, ela abre o verbo, até fala do Silvio Santos, dos diretores de TV, fala da TV Globo, enfim, abre o verbo e critica quase todo mundo. Vamos dar bom dia para o colecionador de áudios, radialista de São Luís do Maranhão, nosso colaborador nesse sistema de conteúdo colaborativo das sextas-feiras, Talvani Lucato. Bom dia, Talvani.
Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia a toda a comunidade radiofônica do Brasil, em especial os ouvintes da Rádio MEC. Tudo bem?
Tudo que você traz pra gente. Olha, a entrevista com a Carmen Miranda, que em breve estará no nosso site, na sexta-feira passada, foi um sucesso. E hoje você traz pra gente um áudio que é bastante provável que nem o Sistema Globo de Rádio em São Paulo tenha no arquivo. Você é um colecionador tinhoso, cara. Impressionante.
É isso aí, Marco Aurélio. Vamos hoje relembrar a Rádio Excelsior de São Paulo, o programa Balancê, que era apresentado pelo Osmar Santos, o pai da matéria, né? Tinha participação da Yara Pérez, do Juarez Soares, do China, Juarez Soares, e tinha também o suporte do trio humoristas e imitadores, que era o Odair Batista, o Nelson Tata Alexandre e o Carlos Roberto Escova.
Isso,
e essa edição aí, Marco, interessante, é do dia 16 de janeiro de 1981, né? Uma entrevista com a comediante Dercy Gonçalves.
É, o Tata Escova, essa turma toda. Primeiro, o Fausto Silva, foi a primeira chance. A primeira chance que o Fausto Silva teve como apresentador foi quando o Osmar Santos e o Juarez deixaram a apresentação do programa por causa de compromissos pessoais. Continuaram na empresa, mas deixaram a apresentação do programa, que acontecia na hora do almoço. E aí o Fausto Silva, por conselho dos chefes de operadores, Rosan Camilo Bento e Alberto Pastre, o Fausto Silva assumiu a apresentação do Balancê. Quando o Fausto Silva foi para a TV, levou esses humoristas com ele. Então, vamos
você
ouvir.
Você lembra do slogan do programa, Marco?
É que... Como é que era mesmo? Que chega...
Era na roda do balancê, só entra quem tem alguma
coisa
importante para dizer.
Importante para dizer, exatamente. eu só tinha esquecido do início da frase, né? Quem tem alguma coisa muito importante para dizer, na roda do balancê. Osmar Santos, gente, olha que legal. Vamos recordar Osmar Santos, que hoje em dia continua no Sistema Globo de Rádio em São Paulo, mas por causa do acidente que sofreu em dezembro de 94, não pode mais narrar, não tem mais o total domínio da fala para a narração. Juarez Soares está atualmente na equipe de esportes da Rádio Transamérica de São Paulo. E a Yara Pérez, muito conhecida de todos vocês, trabalhou também com Faustão e com tantos e tantos apresentadores. Vamos acompanhar então Dercy Gonçalves abrindo o verbo em pleno ano de 1981, ou seja, ainda na época da ditadura militar.
Esse aqui é o balancê da sua Rádio Excelsior, a nova proposta do rádio brasileiro. Yara Pérez, a garotinha na roda.
Pois é, Osmar. Tô aqui no Hotel Jaraguá.
Hotel Jaraguá?
No Hotel Jaraguá, no quarto 2006.
Você dormiu aí, Yara?
Não.
Não, né?
Cheguei agora, chefe.
Ah, chegou agora.
Cheguei agora. Agora ao meu lado está uma pessoa, realmente a grande vedete do nosso balancê de hoje.
Quem é?
Vê se reconhece a voz.
Deixa eu ver.
Em primeiro lugar, não sou vedete.
Dercy, a mãe da matéria?
Eu não sou vedete nenhuma. Acho que vedete é esse nome de burra. Oi. E eu não sou burra. Eu acho que a vedete é um título que arranjaram para as atrizes que têm apenas mocidade e beleza. Então, eu nunca tive nada disso. Tive mocidade, como todo mundo teve, mas beleza nunca fui. Tive outras coisas que
Dercy não é vedete. Gonçalves, entrando na roda do balancê, com muito prazer, com muito respeito e muito orgulho, nós estamos enviando um forte abraço a Dercy Gonçalves, essa figura maravilhosa. Essa mulher altamente representativa do teatro brasileiro, da cultura brasileira. E eu tive a oportunidade de assistir um dos últimos shows aí da Dercy. Como é que é? Bucou? Como é que é, Dercy?
Dercy
Bucou. É? Que agora ela começou a falar francês.
Cara, se ela não fala tudo, francês, é Dercy Bucou. Quer dizer, Dercy muito.
E ela realmente desandou a falar sobre a vida, sobre o teatro, sobre as coisas, sobre
não,
as pessoas.
Agora não, sempre desandei, sabe? É que muito pouca gente para escutar. Infelizmente, o povo brasileiro é um bocadinho retardado, sabe? Ele não para pra escutar. Então, ele prefere ouvir o que está assim, na tona e sem ter uma personalidade definida.
Aliás, Osmar, quando de manhã eu liguei para Dercy, para marcar a entrevista, primeiro me surpreendi porque ela mesma atendeu o telefone. Ela
tá mas por que eu não vou atender? O telefone está aqui.
Pois é, eu pensei que viesse aquela secretária eletrônica.
Ah, não, ainda não estou besta assim, não. Eu acho que a secretária de conta bem quando você sai e deixa o recado. Mas eu tanto, eu vou por via vocal mesmo.
Mas então ela reclamou, ela fez uma reclamação, ela falou assim, mas será que vão me deixar falar mesmo? Sempre me deixam falar um minutinho, dois, depois me cortam, nunca me deixam falar.
Falei, não, principalmente aí na Globo. Na Globo é rápido.
Ela pensou que era a televisão, Yarin.
Pensei que era a televisão.
Televisão é porque o negócio 30 segundos, é um minuto. Tá bom demais. Agora, eu queria saber da Dercy Gonçalves o seguinte.
Fala.
Não é que a televisão descobriu a Dercy Gonçalves porque a sua própria carreira...
Ah, eu ganhei prêmio Revelação, pô, depois de 73 anos de idade.
Pois é, isso que eu ia falar. Como é que você encara esse seu reencontro profissional
com
o grande público da televisão,
Dercy? Nada, cara. Eu sempre fui uma atriz de grande público, que quando eu trabalhei na Globo eu tinha 90 de bope, pô. Agora, depois apagou tudo, houve um esquema de esconderijo, me esconderam, me boicotaram, eu não sei quem, nem quem foi, nem quem deixou de ser, e eu fiquei escondida. Agora, apareci a mesma Dercy Gonçalves, não mudei nada, até tô melhor, porque tô mais madura, né? Pô, fazendo a mesma coisa que sempre fiz, tinha as mesmas opiniões, então eu não mudei nada. Então agora, coitadinho do brasileiro, como não aparece nada de novo, vamos olhar para essa velha aí, senão ela bate com as 10 e a gente não fala nada nela. Então resolveram me olhar. Mas eu sou a mesma Dercy Gonçalves de sempre, nunca mudei. Esse negócio de prêmio, isso é conversa fiada, sabe? Você conversa, esse prêmio não vale nada. O que vale foi os 55 anos que eu vivi e que tô aqui. Conversando com você, conversando com a Yara, conversando com essa turma. O que vale isso? O que vale prêmio? Prêmio é uma convenção de meia dúzia de tarados que resolvem dar determinada patota, não é isso?
Eu também acho, porque veja você o caso do Lima Duarte. Enquanto o Lima esteve na Tupi, ganhou todos os prêmios Roquete Pinto, que é o maior prêmio que já se criou aqui em São Paulo.
Ah,
aqui
no Brasil a gente
ganhou
12. Fácil.
Aí quando ele foi pra Globo, que ele se transferiu, teve que morar no Rio de Janeiro... Naquele ano, depois de ter ganho 12 prêmios Roquete Pinto, de ser reconhecidamente o maior talento da televisão, pelo menos em São Paulo era ele, quando ele foi pro Rio de Janeiro, primeira novela que ele fez na Globo, o Silvio Santos deu um troféu de revelação para ele. Aquilo foi o fim da picada.
Agora não tem mais assunto, então tinha que apresentar alguma coisa. Então, olha, eu já ganhei tanto prêmio que eu não tenho nem onde botar, se eu fosse recolher eles todos. Porque também esses prêmios de titica que eles dão, prêmio de lata, eu quero prêmio em dinheiro. Conforme o Serviço Nacional do Teatro sempre me negou, o Departamento de Cultura sempre me negou. Agora, lata, eu tenho muito pinico em casa, viu, meu filho?
Escuta, Dercy, você sempre foi considerada uma artista...
pornográfica, difamada, imoral, indesejável. Agora, de repente...
Isso tudo.
Eu sou um ídolo do Brasil. Um ídolo não do Brasil, porque o povo sempre me quis.
Por que essa mudança, hein?
Ah, por que estão coçando... sei lá o que é.
Não, eu queria saber o seguinte.
Resolveram. Por quê? Sabe por quê? Vou te dizer.
Por quê?
Porque não consegue aparecer nada. Não consegue. Cadê o ídolo do Brasil? Cadê, jovem? Não aparece nada porque tudo faz junto. Departamento de Cultura do Brasil é uma droga. Departamento de Cultura não apresenta nada. O governo dá dinheiro, a verba é desviada para outros lados. Então o teatro está morrendo, cara.
Você
tá
sempre foi. No teatro você sempre teve uma liberdade maior.
Não é liberdade, liberdade eu nunca tive nem quero. Eu sou o que eu sou. E o que eu digo, eu sou uma senhora que sempre tive uma idoneidade moral, como muito poucas. Compreendeu?
Apesar de falar os palavrões todos.
Palavrão não é para defeito, palavrão é o Delfim Neto que tá fazendo essa pouca vergonha com a gente. Isso aqui é palavrão, pô. Não é eu falar é palavrão. Que palavrão que eu falo?
O Delfim fala muito palavrão, é?
Não sei qual é o palavrão que ele fala.
Ele faz, né?
O que ele faz. Aí isso é que é essa imoralidade com o povo. O leite subir de repente, o pão subir, não ter comida. Para um país onde não precisa plantar, jogando, nasce. Isso é que é palavrão. Vivi se preocupar com meus palavrões de falar bunda, falar não sei o que. Que é isso, cara? Isso é palavrão. Eu sou uma mulher decentíssima, tá entendendo?
É.
Ah.
É, mas agora na televisão você não pode falar nada, ou pode, Dercy?
Vai falar o quê? Eu tô falando ou não tô falando?
Ah, fala mais um pouco.
Você entrevinha, já.
Ué, eu não preciso dizer aquilo que você quer, que todo mundo gosta de falar, que não se pode falar o palavrão.
É, mas
o palavrão
seguinte...
que eles dizem que é palavrão, não se pode falar porque convencionaram que é feio. Agora, o que tá acontecendo no Brasil não é palavrão, não é não, né?
O que está acontecendo no Brasil é imoral, né? Outra coisa.
É.
Palavrão é uma coisa, imoralidade é outra.
Mas o palavrão é tudo aquilo que te ofende. E se eu fosse uma mulher que ofendesse a sociedade brasileira e as famílias brasileiras, eu não tinha o público que tenho de mulher. Então é uma incoerência.
E não estaria 2 anos em cartaz?
Eu não estaria há 2 anos, não. Há 55 anos na pasta. Há 2 anos, Dercy Bocuto, agora não. Agora sou mulher de cabaré, tô no oba-oba, porque eu tive no ópera cabaré. Quer dizer, primeiro era, trabalhava só pra homem, agora passei a fazer novela pra criança. Você vê a incoerência dos diretores do Brasil, que é tudo mais droga. Me desculpe se você também é diretor.
Não sou, não.
Essa
não
danou-se.
Cheia de juventude, coisas importantes para dizer. Mas nós estávamos conversando aqui antes sobre o teatro, ela realmente dizia que ela acha que o teatro está morrendo.
Não, mas morrendo tem que morrer. Imagina que inventaram escola de teatro, pois se eles não têm arquivo da história do teatro, eles não têm a base do teatro, da escola de teatro, pois se não têm a base e não, não apresentam nada. Quer dizer, a grande atriz, inventam. A Dina Sfati ganhou um prêmio junto comigo e que não fez nada esse ano, mas como a Dina Sfati tinha que ganhar o prêmio, não fez nada, eu também não vou receber. Pois se a Dina ganhou um prêmio junto comigo, que não fez nada, eu também não fiz. Eu não vou receber nada.
Tá certo, escuta, nós estamos aqui, esse é um programa descontraído, Alex, tá aqui o crítico nosso.
Quem é o crítico daí?
De arte. Ah. Como é que é o nome?
Oswaldo Bertoldi.
Bertoldi.
Sei, pensei que era o Berchot.
Não, é o parente dele.
Ah, sei.
É parente. Vamos ver o nosso crítico que tem a falar sobre a personalidade e sobre o trabalho de Dercy Gonçalves, essa figura maravilhosa que tá aqui falando coisas importantes na Roda do Balancê.
Bem, eu sempre admirei a Dercy, porque eu acho a Dercy maravilhosa.
Que
acho
voz que... desgraçada. Ei, fala. O cara é bicha.
Continua.
Fala.
A Dercy, pra mim, eu acho que ela é a mãe da matéria. Como o Osmar é o pai da matéria no futebol, ela é a mãe da matéria no teatro.
E
o que vem da Dercy, que venha quente, porque nós estamos fervendo pra receber a Dercy.
Tá bem, ô bicha louca.
Aí não se aguentaram, né? Osmar, Juarez, a equipe de produção, humorista, né? Se não me engano, era o Tatá Escova, que estava fazendo o papel do Bertoldi. E a Yara Pérez, que estava no hotel no Rio de Janeiro, ou na casa da Dercy no Rio de Janeiro. Rapaz, você consegue cada... Eu repito, é bem provável que o Sistema Globo de Rádio não tenha esse áudio, que é da Rádio Excelsior, atual CBN São Paulo, não tem esse áudio. Você garimpa... coisas realmente bem suas, né? Bem exclusivas, não é isso, Talvani?
É verdade, Marco. A gente faz esse trabalho aí desde 1982 e a gente tem aí, guarda com muito carinho algumas coisas. Nós conseguimos com amigos também. Enfim, acho que é importante o resgate da história do rádio no Brasil. E também, Marcos, não podemos esquecer do Paulo Matiuzzi, que fez parte da equipe do programa, o jornalista Paulo Matiuzzi, que infelizmente já nos deixou, né?
Isso. Então recordamos a saudosa Dercy Gonçalves, abrindo verbo em plena ditadura militar, criticando o governo militar e o então ministro da Economia, o Delfim Neto, e criticando tudo e todos, né? Diretores de TV e tudo mais. Talvani.
O programa ia ao ar, Marcos, de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 13h30.
O programa era na hora do almoço, foi uma inovação para São Paulo, porque os programas de esportes de São Paulo na época, o Jornal de Esportes da Jovem Pan, o Disparada no Esporte da Rádio Gazeta, eram meramente noticiários esportivos. E o Osmar lançou esse formato misto de notícia de esporte, artista no estúdio, que é o modelo do Bem Amigos do Esporte TV. O Bem Amigos atual do Esporte TV segue o modelo que foi criado pelo Osmar Santos e sua equipe, Juarez Soares, sua equipe no Balancê da Excelsior. Se você quer entender como é que era o formato do Balancê, é só ver o Bem Amigos de hoje em dia. É o artista no estúdio, junto com os comentaristas, estão os convidados especiais, aí toca um pouquinho de música ao vivo, no estúdio. Assim era o Balancê da Rádio Excelsior. Talvani, contato para quem quiser falar com você.
98 DDD aqui do Maranhão, 99697667, 99697667, não esquecendo o DDD 98.
Sempre lembrando que o trabalho do Talvani é de resgate da história do rádio é totalmente voluntário e sem fins lucrativos. É porque ele é um apaixonado mesmo. O Paulo Francisco nas quartas-feiras e o Talvani Lucato nas sextas, em regime de conteúdo colaborativo, participam aqui do nosso programa.
E Talvani... em breve, Marco, em breve, só encerrando aí, em breve, Marcos, eu vou colocar na internet algumas fotos lá do nosso acervo, que contém mais de 50 mil discos de vinil, mais de 5 mil fitas cassetes com programas de rádio de vários lugares do Brasil, também fitas de rolo, enfim, vou colocar isso à disposição dos amigos na internet para conhecer um pouquinho do trabalho do acervo Talvani Lucato.
Nossa, Talvani.
Porque nós temos não só arquivos físicos, mas, não só arquivos virtuais, mas também arquivos físicos, né?
Perfeito. Talvani, diretamente de São Luís do Maranhão, até a próxima sexta-feira e muito obrigado, Talvani.
Valeu, Marco. Grande abraço.
Talvani Lucato, radialista da Rádio Mirante de São Luís do Maranhão e colecionador de áudios, trouxe esse presentão pra gente. Uma entrevista em plena ditadura militar, na qual Dercy Gonçalves abriu o verbo no programa Balancê da Rádio Excélsior.
O rádio faz história.